Vezot Berachá, esta é a bênção. No capítulo 33 de Deuteronômio, o penúltimo capítulo de Deuteronômio, e também da Torá, já que estamos no quinto livro do Chumash, Devarim, nós temos neste capítulo especificamente, Deuteronômio 33, a bênção. Vezot Aberachá, esta é a bênção. Que bênção é essa? Qual é a bênção? Em que consiste essa bênção? O capítulo 33 de Deuteronômio, ele pode ser entendido em três partes. Dos versículos 1 a 5, é uma espécie de introdução. Dos versículos 6 a 25, são as bênçãos propriamente às tribos. E de 26 a 29, é sobre Yeshurun. Deuteronômio capítulo 33, versículo 1. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. O capítulo seguinte, Deuteronômio 34, já fala da morte de Moisés. No capítulo 33, o penúltimo, Moisés dá a sua bênção antes da sua morte. Esta é a bênção, Vezota Berachá, esta é a bênção. A bênção é esta. Mas qual é exatamente a bênção? Em que consiste essa bênção? Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, é assim que Caleb costumava se referir a Moshe Rabbeinu, Moshe Ish Elohim, Moshe, homem de Deus, deu aos filhos de Israel. O que é que Moisés exatamente nos deu? Nós sabemos que ele nos deu a Torá. Ele nos conduziu no deserto, a mando do Senhor. Ele nos tirou da terra do Egito. É claro que tudo isso do ponto de vista humano, porque, na verdade, quem nos tirou da terra do Egito foi Deus. Mas Deus usou uma pessoa, usou Moisés. Quem nos conduziu no deserto foi Deus, mas Deus usou a Moisés. Deus usa pessoas. E aqui, nesse capítulo, nós aprendemos que Deus usou também esta mesma pessoa, Moisés, homem de Deus, para nos dar bênçãos. Então, essas bênçãos, elas são de Moisés? Sim, humanamente, Moisés é o canal. Mas essas bênçãos são, antes de tudo, de Deus. É uma relação entre Deus e Israel, que nesta circunstância aqui, o intermediário foi Moisés. A partir do versículo 6, então, é o conteúdo em que as bênçãos são proferidas a cada tribo. Você vai observar que cada tribo que nós temos aqui, na verdade, ela tem o nome de uma pessoa. Por quê? Porque essa tribo são os descendentes, essa tribo é dos descendentes daquela pessoa, então, filho de Jacó. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, seus filhos, 12 filhos. E cada um desses filhos teve família. As famílias, famílias, do plural, e muitas famílias, então cada um foi uma tribo. Se nós pensamos em algo mais ou menos como uma média, nós sabemos que eram 603.550 que saíram do Egito, mas vamos assumir, só para efeitos de cálculo, 600 mil divididos em 12 tribos, é óbvio que as tribos não eram equivalentes a tribos maiores e menores, mas em média aí, cada tribo a gente pode pensar numa ordem de grandeza de mais ou menos 50 mil homens. O número exato, ele aparece na Torá nos censos, mas é bom a gente quantificar, pelo menos em linhas gerais, para a gente ter uma noção de quantidade. Não são três ou quatro pessoas. Então, as tribos que recebem os nomes dos 12 patriarcas, dos 12 filhos de Jacó, são grupos relativamente numerosos. Então, vamos à bênção. Esta é a bênção. Zot Aberachá. A partir do versículo 6. Viva Rubem e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Viva Rubem e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Se nós tivéssemos que pensar, mas qual é a bênção então a Rubem? Nós podemos pensar na bênção da vida. Versículo 7. Isto é o que disse de Judá. Ouvi, ó Senhor, a voz de Judá, introduze-o no seu povo. Com as tuas mãos, peleja por ele, e se tu ajuda contra os seus inimigos. Qual é a bênção, então, para Judá? O Senhor ouviria a voz de Judá, e Judá teria vitória nas batalhas. Com as tuas mãos, peleja por ele. É isso que Moisés está dizendo. Com as tuas mãos, as mãos de Deus, peleja por ele e se tu ajuda contra os seus inimigos. Então, essa seria a bênção sobre Judá, vitória nas guerras. Nós vemos que isso vai se repetindo em não todas, mas quase todas as tribos. De Levi disse, versículo 8, de Levi disse: Dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste Massá com quem contendeste nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca os vi, e não conheceu-os a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. Qual seria, então, a bênção especificamente sobre Levi? Serviço sagrado. Levi é abençoado, a tribo de Levi é abençoada com essa responsabilidade, com esse encargo que para uns poderia ser um fardo pesado, mas que para Levi seria um privilégio. O serviço sagrado. O teu fidedigno, curioso, porque quando Moisés fala a rocha, a primeira vez, nenhum problema. Mas na segunda vez, Moisés não fala a rocha. Moisés bate na rocha. E Deus diz que Moisés e Arão foram rebeldes ao Senhor em Meribá. Mas aqui, vejam que houve como uma conciliação. Pois se anteriormente Deus havia falado de Moisés e Arão que eles haviam sido rebeldes contra o Senhor, porque não santificaram, não o santificaram nas águas de Meribá, aqui Deus está dizendo de Levi, de cuja tribo eram Moisés e Arão, teu fidedigno. Aquele que é fidedigno, aquele que é confiável, aquele que é fiel, aquele que não é rebelde. Que tu provaste com quem contendeste. Vejam, Deus provou e, de certa forma, reprovou naquela circunstância. Deus contendeu, mas agora parece que há uma conciliação, uma reconciliação, e Deus, através de Moisés, se refere a Levi como o teu fidedigno. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos, e não estimou os seus filhos. Será que aqui a Torá está ensinando a desonrar pai e mãe? Ou a desconsiderar irmãos ou filhos? É claro que não. Mas o que a Torá está nos ensinando aqui, pelo menos em primeira mão a Levi, e também a todos nós, é a prioridade. Aquele que disse a seu pai, nunca os vi. Não é que ele nunca os tivesse visto. Não é que Levi seria chamado a desonrar o pai e a mãe. Mas devia estar claro para Levi a prioridade de Deus sobre sua vida. A prioridade da sua responsabilidade pactual, do seu serviço sagrado em relação a Deus, em relação à comunidade de Israel. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi. Nós vivemos numa época em que se desculpa ou se dão justificativas para nossa irresponsabilidade diante de Deus em qualquer nível, em qualquer aspecto, alegando muitas vezes razões familiares. Em geral, essas razões são legítimas, não é que não sejam legítimas, mas o problema está na prioridade. Aquele que disse a seu pai e sua mãe, nunca os vi, que não conheceu os seus irmãos, não é que não os tivesse conhecido, é uma linguagem poética. Não é que não os tivesse conhecido, mas é que não colocou isso à frente do seu serviço a Deus. Não conheceu os seus irmãos, não estimou a seus filhos. Pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Então, mais do que as relações familiares, que são importantes, a Torá nos ensina, reafirma a importância das relações dentro da família, sem dúvida nenhuma, mas a prioridade é o serviço a Deus. Pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Isso faz parte da bênção que Deus deu através de Moisés a Levi. Ensinou os teus juízos a Jacó, o ensino dos juízos e da lei de Deus. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei, a tua Torá, a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar, o serviço sacrificial naquela época, antes de Cristo. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. De novo, com outras palavras, a bênção da vitória contra os inimigos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. Palavras fortes. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. De Benjamim, versículo 12, de Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Vejam a bênção sobre Benjamim. O amado do Senhor habitará seguro com ele. A bênção sobre Benjamim é segurança, é proteção. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. A bênção sobre Benjamim é proteção, é segurança, é descanso. De José disse, versículo 13, de José disse, bendita do Senhor seja a sua terra com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelentes dos outeiros. dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, da benevolência daquele que apareceu na sarça, que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre os seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito, do seu touro, e as suas pontas são como as pontas do boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim e tais os milhares de Manassés. Há uma palavra, uma expressão que se repete aqui, eu contei 5 vezes. O mais excelente. Conte comigo. De José diz: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus. O mais excelente. A bênção aqui é sobre a terra, está relacionado ao lugar específico da tribo ou das tribos, Efraim e Manassés, as tribos, as subtribos, digamos assim, as duas tribos derivadas de José, o local onde eles estariam na terra de Israel. O mais excelente, o que é mais excelente dos céus, do orvalho das profundezas, o que é mais excelente daquilo que só amadurece e os meses produzem, segunda vez, com o que é mais excelente dos montes antigos e dos outeiros eternos. Vejam que as bênçãos aqui se referem à terra, o mais excelente, o mais excelente, o mais excelente, a terceira vez, versículo 16, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, da benevolência daquele que apareceu na sarça. Quem apareceu na sarça? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quarta vez que se diz aqui, mais excelência, no versículo 16, que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. 5 vezes se diz aqui, o mais excelente, o mais excelente, o mais excelente sobre José. Essa é a bênção da terra, da fertilidade, da produção, é uma bênção, digamos, agrícola, é uma bênção relacionada à sua herança geográfica na terra de Israel. Que tudo isso venha sobre José. E esse trecho, ele também termina com uma conotação relacionada à guerra, relacionada à defesa. Vejam o versículo 17. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro e as suas pontas são como as pontas do boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Rechaçará todos os povos. O sentido aqui é de defesa. Rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Zebulon, versículo 18. Zebulon e Issacar, os dois vinculados, versículo 18, de Zebulon disse: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Vejam, de alguma forma essa bênção está relacionada à região geográfica da costa de Israel, o acesso ao mar, chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia, as bênçãos relacionadas ao local onde essas tribos herdariam a porção de terra. Versículo 20, Gade disse: bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça, claramente uma conotação militar, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Aqui nós temos uma bênção relacionada à liderança sobre Gade, ele marchou adiante do povo. Se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Versículo 22, de Dan, disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. É uma frase curta. Quando Jacó abençoa os seus filhos, Dan é associado como que com uma serpente que espreita no caminho. Aqui é leãozinho, mas outra vez relacionada a uma região geográfica, a região de Bazã, ao norte, onde está o Golã. Versículo 23, de Naftali, disse: Naftali goza de favores e, cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. Esse lago aqui, a qual o texto se refere, provavelmente é o lago de Tiberíades, o Kinneret, um local muito bom. Naftali goza de favores, cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. Versículo 24, de Azer, disse, Asher, em hebraico, Azer, em português, de Azer, disse: Bendito seja Azer entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé, região de oliveiras. Outra vez, a bênção relacionada à produção agrícola. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. É abençoado com paz, é abençoado com segurança. Estas são as bênçãos, estas são as berachot, com as quais Moisés abençoa cada tribo dos filhos de Israel. Mas vocês repararam que o texto não diz estas são as bênçãos. Diz Vezot Berachá, no singular. Esta é a bênção. Como se fosse uma bênção. E essa bênção, ela é como que personalizada a cada tribo. A forma como cada tribo vai receber a bênção. Então não é uma somatória de 12 bênçãos. É uma bênção. Uma bênção que é dada aos filhos de Israel. E cada um, cada tribo, e nós poderíamos pensar que também cada família, e nós poderíamos pensar que também cada indivíduo recebe uma parte dessa bênção. Nós ainda temos a nossa pergunta, mas qual é então a bênção? É a prosperidade? É a segurança? É o serviço sagrado? É a vitória sobre os inimigos? Esse capítulo, ele tem, como nós falamos, três partes: a introdução, o conteúdo central com as bênçãos a cada tribo. Mas no final nós aprendemos que a bênção é sobre Israel, como um todo. Versículo 26. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorra, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Vejam, esta é a bênção, Vezot Aberachá. E esta bênção, você já viu um prisma onde você tem a luz, que ela está como que subdividida, repartida, ou pelo menos no aspecto visual, em várias cores? Mas essas várias cores não são pedaços da luz. Não são independentes da luz. São aspectos da luz. Quando nós vimos as bênçãos, no plural, sobre cada tribo, como cada tribo recebe, o que cada tribo está recebendo, não é um pedaço de bênçãos, mas é como no prisma que reflete aquela cor de uma bênção. Vezot haberachá. E qual é então a bênção no singular? No versículo 26, nós lemos já agora Moisés se referindo não a uma tribo em particular, mas a Israel, a nação de Israel. Não a outro, ó amado, semelhante a Deus. Em hebraico, esse ó amado é Yeshurun. Yeshurun. Yud, Shin, Reish, Vav, Nun Sufit. Yeshurun. Yeshurun, para quem não sabe, é um nome carinhoso pelo qual Deus chama Israel. É como se fosse um nome secreto, um nome carinhoso, um nome de intimidade. Yeshurun. Aqui Moisés está falando as suas últimas palavras antes da sua morte. Agora sim, a partir do versículo 26, nós temos as últimas palavras de Moshe, homem de Deus. Não há outro. Ó Yeshurun, está falando Israel, semelhante a Deus. Não há outro. E esta é a bênção. Vezot haberachá. Não há outro, amado. Ó Yeshurun, não há outro, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus, uma figura poética. É óbvio que Deus não está em cima de um cavalo, mas é uma figura poética, que cavalga, espero que você não tenha dificuldade com isso, mas ao contrário, que essas palavras poéticas e proféticas e abençoadoras te encantem, a você também, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens, que cavalga para a tua ajuda, Yeshurun. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Deus está acima de nós. Mas nesta bênção, Moisés diz que Deus estende por baixo de nós também os braços eternos. É comum um abraço de Deus por cima, por baixo, pelos lados, por dentro. Ele é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o. Não foi você, mas ele expulsou o inimigo de diante de ti e te disse, destrói-o. Isso se repete até hoje. A bênção relacionada à defesa e ao ataque, muitas vezes necessário em situações de guerra. Israel, pois, habitará seguro. É a promessa de Deus para nós. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho. Israel, separado das outras nações, das 70 nações. A fonte de Jacó habitará a sós em terra de cereal e de vinho. Terra de cereal, terra de vinho. Os seus céus destilarão orvalho, haverá chuva, haverá bênção do Senhor. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Vejam a singularidade de Israel aos olhos de Deus. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Você é feliz, Israel. Por que você é feliz? Bem-aventurado. Porque você é Israel. Você é feliz, você é bem-aventurado. na medida em que você é aquilo que Deus te fez ser, na medida em que você vivencia o propósito, a vocação de Deus para a sua vida. Feliz és tu, Israel. Quem é como tu? Não há como tu. Não há outra nação igual ou semelhante. Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. De novo, as palavras relacionadas à defesa militar. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Agora, talvez nós consigamos começar a responder. Qual é a bênção? Em que consiste? O que é exatamente essa bênção? Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ou que tem um entendimento muito superficial, vai associar a bênção a coisas recebidas. Ah, a bênção é saúde. Sim, saúde é uma bênção. A bênção é a derrota dos inimigos? Sim, a derrota dos inimigos é uma bênção. A bênção são boas relações, bons relacionamentos conjugais, familiares, sociais. Sim, isso é uma bênção. A bênção é financeira? É ter prosperidade material? Sim, isso é uma bênção. Mas isso são apenas figuras, são apenas meios. A bênção, e por isso é que se chama tribo por tribo, a bênção quando nós somos aquilo que Deus nos chamou para ser. Simplesmente isso. Por isso que, quando se fala Vezot HaBerachá, a Asher, é um pouco diferente. A Berachá é a mesma. Mas a forma como essa Berachá se aplica na tribo de Asher é diferente da forma como essa mesma Berachá se aplica na tribo de Judá, ou na tribo de Dan, ou na sua vida, ou na minha vida. A bênção é uma só. E ela vai se desdobrando. Ela vai se aplicando. Geração em geração, de geração em geração, geração após geração, os contextos são diferentes, as conotações sociais, culturais, históricas são diferentes, mas a bênção do Senhor, a bênção de Deus, é quando nós finalmente, isso às vezes leva tempo, pode levar décadas, nós não temos muito tempo, é melhor não perder muito tempo, mas às vezes o processo é demorado, até o dia em que nós compreendemos que a bênção do Senhor é ser aquilo que Deus nos chamou para ser. É receber de Deus aquilo que Ele nos dá, que Ele nos deu. E aí vem a grande pergunta: o que é que Deus te chamou para ser? O que é que Deus te deu? Eu vou tentar responder. Não sei se a resposta vai fazer sentido para você. Se não fizer sentido para você, é porque não é para você, ou não é para você por enquanto. Mas se fizer algum sentido para você, é porque você já recebeu, ou está recebendo, a bênção de Deus. A bênção de Deus. Vezot HaBerachá. 1 Coríntios, capítulo 15. Esta é a bênção. Feliz és tu, Israel, diz Moshe a Israel. Feliz és tu, Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor. Mas como esse povo é salvo pelo Senhor? Em que consiste exatamente a nossa felicidade? É dinheiro no banco? É a morte dos terroristas? É Conquista? O que que é exatamente essa bênção, essa nossa felicidade? A pista está na própria Berachá de Moshe a Israel. Quando ele diz, feliz és tu, Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor. Escudo que te socorre. Espada que te dá alteza. Qual é a bênção com a qual nós, Israel, somos abençoados? Qual é a bênção com a qual Deus abençoa outras nações através de nós, Israel? Qual é a bênção que foi recebida na terra de Israel, nas cidades de Judá, na Galiléia, em Jerusalém? 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Podia ser que alguém tivesse ficado meio esquecidinho. Pode ser que alguém, sei lá, se confundiu. Achou que a grande bênção era pôr uma kipá na cabeça. Achou que a grande bênção poderia fazer um dia especial, um ritual, um mandamento específico. O Paulo nos lembra. Irmãos, venham lembrar-vos qual é a bênção. A bênção é o Evangelho. O Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, é a nossa expectativa, era a expectativa de Paulo, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal qual vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Vejam que há também uma cláusula, uma trava. Irmãos, Paulo considera como irmãos. A princípio, venho lembrar a bênção. Esta é a bênção, o evangelho de Jesus Cristo é a nossa bênção. Não é banhar o meu pé em azeite, não é herdar o Kineret. Tudo isso é muito bom, não é ser numeroso, tudo isso é muito bom, mas a nossa bênção, nós, judeus, gentios que estamos aqui na sinagoga Shear Yaakov em 19 de outubro de 2024, dia 17 de Tishrei, de 5.785. A nossa bênção, sobre todas as outras, e da qual todas as outras berachot são derivadas, a nossa bênção é o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. O qual recebestes, vocês receberam. E no qual ainda perseverais, vocês estão perseverando. É uma afirmação e ao mesmo tempo é uma pergunta. Por quê? Por ele também sois salvos. É pelo evangelho que vocês são salvos. Se retiverdes a palavra tal qual vou lá preguei. Não é que o seu esforço pessoal de reter a palavra é que manda, não é isso. Mas o seu reter ou não reter a palavra é um termômetro que indica se você creu em vão ou não. Por isso Paulo diz, a menos que tenha escrito em vão. Se você creu em vão, se aquilo foi nada para você, então essa bênção, essa berachá, ela é lachav, ela é nada, ela é vã. Ela simplesmente não faz sentido, porque na verdade nunca fez. Mas se você não creu em vão, então você retém a palavra pregada. E se você retém a palavra pregada, você sabe que é pelo evangelho que você é salvo. E se você sabe que é pelo evangelho que você é salvo, você recebeu o evangelho e você persevera no evangelho. e você reconhece que esta é a sua bênção. Por isso é bom lembrar. Por isso Paulo lembra aos Coríntios. Não é algo inédito, não é algo que ele nunca tenha dito antes. O próprio apóstolo Pedro diz que para ele não há problema em falar de novo, em lembrar de novo, em trazer a memória. Não há problema, eu repito quantas vezes quiser. Venho aqui toda semana repetir, não tem nenhum problema. Para lembrar, para você não perder o norte, para você não perder o foco, para você não se confundir, para você não esquecer. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal qual vou lá preguei, a menos que tenha escrito em vão. Esperamos que não. Antes de tudo, versículo 3, vos entreguei o que também recebi. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode entregar o que não recebeu. Paulo entrega. Antes de tudo, vos entreguei o que recebi, tal qual, sem acréscimos, sem acrescentar, sem subtrair. Vos entreguei o que também recebi, a essência do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a bênção. Exota Berachá. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa bênção. Essa Berachá. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você vai dizer, ah, mas isso é genérico. Não, não é genérico. Porque isso foi aplicado especificamente à sua vida. E talvez não tenha sido aplicado à vida do outro. E essa é a bênção. Não apenas saber sobre, mas vivenciar. Não apenas conhecer informações a respeito, mas saber que isso é para você. Essa é a bênção. A luz é a mesma. Mas como você reflete aquela luz depende se você foi de fato iluminado ou não por aquela luz. A forma como o evangelho se aplica na vida de cada um, em cada situação, em cada contexto, em cada cultura, na história, nesses últimos 2000 anos, é diferente. Mas o evangelho é um só. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora, depois que Cristo ressuscitou, ele apareceu algumas pessoas. Vejam como Paulo vai tratando isso. Versículo 5. E apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Paulo escreveu essa epístola algumas décadas após a ressurreição de Cristo. Versículo 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Vejam o escalonamento aqui. Primeiro, apareceu a Cefas, depois apareceu aos 12. Segundo. Terceiro, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Quarto, depois foi visto por Tiago. Quinto, mais tarde por todos os apóstolos. Vejam, depois, depois, depois. A Cefas primeiro, depois aos 12, depois, depois, depois aos 500, depois, depois, depois a Tiago, depois por todos os outros apóstolos. E afinal, aí vem, versículo 8. E afinal, depois de todos, último da fila, foi visto também por mim, diz Paulo. Finalmente chegou a minha vez. Não importa, irmão, se você é o primeiro da fila, se você é o último da fila, desde que você esteja na fila certa. Um dia chega! E chegou para Paulo. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Todos viram, Pedro, os outros, os 500, Tiago, os demais, finalmente apareceu para mim também. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Como por um nascido fora de tempo. Paulo tinha essa autoconsciência. Ele se via como um nascido fora de tempo. Talvez alguns de nós pensemos assim também, a nosso próprio respeito. Como que nascidos fora de tempo? No caso de Paulo, por causa do seu chamado como apóstolo, após... Os outros foram chamados apóstolos antes da morte de Cristo, e Paulo foi chamado como apóstolo após a ressurreição de Cristo. Como um nascido fora de tempo. Mas chegou, mesmo fora de tempo, mesmo nascido fora de tempo, mesmo o último da fila, chegou a vez dele, e ele mesmo nascendo fora de tempo, nasceu! Porque eu sou o menor dos apóstolos. A bênção, ela te alcança. Não importa se você é o último da fila. Não importa, como no caso de Paulo aqui, ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos. Que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo. Eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Eu sou o menor dos apóstolos. Nem deveriam me chamar apóstolo. Porque eu persegui a igreja de Deus. A minha vida, num tempo pretérito, se voltou contra o evangelho. Mas aí vem a conclusão de Paulo, que derrete tudo. Que é o versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. Nascido fora de tempo, sim. O último dos últimos na fila, sim. Persegui a igreja de Deus, sim. Fiz coisas erradas, me arrependo, pequei. Mas a graça me alcançou. E pela graça de Deus sou o que sou. Qual é a bênção? A bênção é quando nós podemos afirmar, pela graça de Deus, sou o que sou. Talvez você não seja o que você gostaria de ter sido, o que você gostaria de ser. Talvez você tenha idealizado algo a seu respeito e você não conseguiu. Mas quando você percebe, como Paulo, pela graça de Deus, sou o que sou. Essa é a bênção. A bênção é quando Naftali, Issacar e Zebulon, Ruben, Shimon, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asher, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, você e eu, todos nós entendemos que é um propósito de Deus para as nossas vidas e simplesmente nos rendemos a Deus. Não importa nosso lugar na fila, não importa nossa honra humana. E afirmamos como o apóstolo Paulo. Pela graça de Deus, sou o que sou. Entendi. Finalmente eu entendi que Deus me chamou. Finalmente eu entendi que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Finalmente eu entendi o que Deus me deu. E finalmente eu me disponho a viver o resto da minha vida no serviço sagrado para Deus. É simples. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. A graça que você recebeu, a graça que para outros é nada. Ah, isso não faz sentido para mim. Não quero saber. Está bem. Viva a sua vida. Mas para mim, a graça que eu recebi, a graça que me foi concedida não se tornou vã. O prazer de Deus é olhar para nós e ver em nós o fruto do seu penoso trabalho. Penoso trabalho dele. O prazer de Deus é olhar para nós e ver que a graça que nos foi concedida não se tornou vã. A questão não é performática, mas é entre você amar a Deus com todos os seus erros, com todas as suas falhas, ou você desprezar a Deus com todo o seu orgulho, com toda a sua soberba. A sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Deus conhece, Deus sabe o meu esforço, o meu trabalho, o meu sofrimento, minha luta, minha labuta. Deus sabe. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Eu recebi 20 mil talentos. Ah, eu recebi 15 mil, eu recebi 10 mil. Eu recebi meio. Demorei até para reconhecer que aquele meio talento era meio talento. Mas quando eu reconheci, eu trabalhei. Eu fiz o que Deus me chamou para fazer. Esse é o nosso grande prazer em Deus. Essa é a bênção. Quando você simplesmente responde a Deus. Quando você simplesmente começa a viver a sua vida para ser aquilo que Deus te chamou para ser. Naftali não precisa ser Issacar. Basta Naftali ser Naftali. Zebulun não precisa ser Judá. Basta a Zebulun ser Zebulun. Você não precisa ser como os grandes, os famosos, as grandes estrelas do mundo religioso. Você precisa simplesmente dizer a Deus, poder dizer a Deus, pela graça, por tua graça, Senhor, eu sou o que sou. Olha para mim, Senhor, e vê que a tua graça derramada sobre mim não se tornou vã. Aquilo que o Senhor me concedeu, o Senhor deixou um talento, toma aqui dois. Ah, o outro tem 15, ok, felicidades. Eu tinha um, eu tinha meio, e é isso. A tua graça, a graça de Deus, a graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Pela graça de Deus, nós recebemos a Berachá. A Berachá que foi derramada sobre Israel em Jesus Cristo. Nós recebemos a Berachá. Muitos vão olhar para a cruz, muitos vão olhar para o Evangelho e falar: o que eu tenho a ver com isso? Isso não me importa, isso não me interessa, não me diz respeito. Mas para nós olhamos a palavra, nós olhamos a cruz, nós olhamos para Cristo e afirmamos e reafirmamos. Obrigado, Senhor, esta é a tua bênção, eu reconheço que esta é a tua bênção. Pela graça de Deus, sou o que sou. Itkadal veitkadash shmei rabah. Belma divrach irutevi, amlich marchutevi, atzmach purkanevi, karev Yeshua Meshichai. Vechayachonu veumechonu, chayei lichol beit Israel, bagalav, vizman kariv, veimru, amen. Yehe shmei rabah mevarach lealam lealmei almaya, itbarach, vishtabach, vitpar, vitromam, vitmaseh, vitadar, vitalev, vitalad, shmei dekutsha, brichu, leila min kol birchata, vishirata, tushbechata, venech matada miran, bealma, veimru, amen.